Potter, ela ganhou, tá na linha com a gente agora, ganhou a medalha de ouro como uma das 10 melhores professoras de matemática do Brasil. Tá? Essa distinção, esse prêmio veio na primeira Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio. Reuniu mais de 600 docentes, professores de todo o país. Houve alguns, claro, finalistas, e ela ficou nessa pequena lista dos medalhistas de ouro. Só 10 ganharam medalha de ouro, né? E uma delas é professora da Escola Estadual Normal José Bonifácio, em Erechim. É a professora Josiele Fátima Tonin Palhosa. Professora, obrigado por estar com a gente aqui no Timeline. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço. É um prazer, Potter. É um prazer, PG.
Que legal. Professora, vamos lá. Primeira coisa. Eu e o PG somos jornalistas.
Isso.
Né? Então a senhora deve saber que a gente não foi muito bem com a matemática. A gente pode dizer que odeia, mas é o fruto da nossa ignorância. Né, PG? Porque a matemática está na nossa vida diariamente. O prêmio de melhor professor é porque a senhora sabe mais ou a senhora sabe passar melhor o conhecimento da matemática para as pessoas?
Eu vejo como um contexto, né? Um conjunto, melhor dizendo. Mas eu acredito que é em razão de tentar, ao menos eu tento, né? Não sei exatamente se eu consigo fazer com que os meus alunos gostem da matemática em primeiro lugar, né? Porque quando a gente gosta, a gente tem interesse de aprender. E é a partir daí o primeiro passo para você realmente aprender a matemática.
Uhum. Entendi. E quais são as suas estratégias, professora? Antes de entrar na Olimpíada, de fato, entender, né, quais foram as etapas que a senhora venceu para vencer essa medalha de ouro, queria saber qual é a sua estratégia para dar aula, né? E o que, na avaliação da senhora, lhe diferencia como professora, né?
Assim, vou te dizer que eu sou muito daquela estratégia de aproveitar muitas vezes a situação. Então, além de um bom planejamento, por exemplo, uma situação que aconteceu. Cheguei na escola, o pé de jabuticaba cheinho de fruta. Aí eu disse, pá, tô trabalhando esfera em sala de aula. Levei a turma, fomos lá, colhemos as jabuticabas. Aí trabalhei todos os conceitos da esfera, diâmetro maior, toda a parte da matemática ali presente. E depois, claro, né, a gente degustou as esferas, né? Ou melhor, as jabuticabas.
Não, isso é maravilhoso, é a aplicação na vida real, né?
Completamente.
Potter? Que é uma coisa que eu acredito que quem esteja nos ouvindo e que, assim como o Potter e assim como eu, não tenham tanta
intimidade.
É, intimidade e talento para matemática. Eu nunca tirei nota boa mesmo em matemática e em exatas de um modo geral. Eu tinha que estudar bastante, enfim. Mas me parece que nós convivemos com isso, né, Potter? Com ter algumas fórmulas ali, algumas questões que a gente não entendia de que maneira, na prática, aquilo poderia ser usado algum dia nas nossas vidas, né? Então isso, repito, para nós, que não tínhamos uma tendência a gostar muito das exatas ou desse assunto, era muito frustrante, às vezes, porque a gente tinha a impressão de que estava estudando algo que não nos traria algo prático, né?
Um Báscara! Resultado pra...
Era a impressão que a gente tinha. A senhora percebe que esse é um dos grandes problemas, professora, da nossa educação? Ou não necessariamente os alunos deveriam se adaptar de maneira melhor a isso? Nem tudo, de fato, vai ter aplicação prática, mas é importante a gente saber. Queria que a senhora desse a sua avaliação sobre isso.
Eu acho que, assim, realmente, um dos grandes problemas da educação é aquele trabalho com a matemática somente abstrata, né?
Uhum.
Claro que você tem que levar a matemática para a abstração, mas o ideal é o quê? Partir do concreto para isso, mostrar essa aplicabilidade da matemática, o dia a dia, como a matemática nos cerca por todos os lados. Então, complementando essa situação que eu coloquei, essa semana, inclusive, aconteceu, entrei na sala de aula, um aviãozinho de papel voou sobre a minha cabeça, né? Num terceiro ano. E daí eu disse, pá, como é que eu vou contornar essa situação? Eu disse, galera, vamos lá, vamos pegar uma folha, calculamos a área, perímetro do retângulo, depois disso, vamos lá, me ensinem aí a fazer o dito aviãozinho, né? Fiz de conta que não sabia fazer. E todas as dobraduras aí formamos triângulos, triângulo, retângulo, triângulo escaleno, enfim, diferentes retângulos, e a partir daí estudamos ângulo, áreas, perímetro, toda uma operação, em cima daquele aviãozinho com o que eu me deparei.
Que numa legal, aula. Que espetáculo, Josiele. Que espetáculo, José. Joseli, assim, eu tardiamente, né? Eu, a mesma coisa que o PG. Eu estudava um dia antes para uma decoreba para chegar na hora da prova e tirar 6,5, que era a nota no meu colégio, que dava para passar por média. Enfim, consegui. Venci a matemática, sim, né? Mas teve algum momento, porque a matemática, eu tô vendo com meus menininhos, tem um pequenininho de 4 anos aqui, ele tá vendo agora um desenho chamado Number Blocks. Ele pediu para ver o Number Blocks, é um desenho de bloquinhos que vão montando. E ele adora descobrir que 8 mais 8 é 16. Ele é incrível, porque ele pega 8 coisinhas, bota mais 8 coisinhas, e aquilo pra ele é uma descoberta. Eu acho que toda criança tem um amor pela matemática. Qual é o momento que a matemática olha na nossa cara e acaba com o nosso sonho infantil? Qual é o momento que a gente começa? Eu sei que, assim, eu sei que tem gente que é apaixonada pela matemática para sempre, enfim, sim, né? Sim. Mas não são todos, a mesma coisa do texto, né? Tem gente que odeia texto, tem gente que odeia história, enfim. Qual é o momento que a matemática chega? É na hora da fração? Qual é o momento que a gente começa a odiar a matemática?
Assim, minha opinião não é... Enfim, não é algo que eu tenha comprovado cientificamente, mas ao meu ver, como eu sou, já trabalhei com os pequenos, já atuei, enfim, em todos os níveis, inclusive superior, quando eu acho que é aquele momento estanque que eles passam das séries iniciais do ensino fundamental para séries finais do ensino fundamental, sexto ano, que tem às vezes uma mudança muito brusca do concreto pro abstrato. Acho que teria que ser um caminho mais...
Tipo o quê? O que tem tênue. Na sexta série?
Tênue. Na sexta série começa aquela questão. Antes do professor, o professor geralmente, nas séries iniciais, trabalha com concreto. Por exemplo, para trabalhar frações, vai pegar uma figura, a criança vai recortar, vai ver as partes, porque fração é uma parte do todo, né? Então, tem todo aquele manuseio ainda. E aí, lá no sexto ano, que ele passa a ter vários professores ao mesmo tempo, acaba sendo mais o quê? Caderno, quadro, né? Então, toda essa questão ali. Uhum. E até, Potter, eu queria comentar, porque eu ouvi a tua fala ali antes de eu entrar na entrevista, em relação às redes sociais, né?
Isso.
E vou te dizer que todo esse meu trabalho, assim, voltado, diferenciado para matemática...
Ah, professora, falhou a ligação. Vamos ver se a senhora está com a gente ainda, ou se caiu de fato e a gente
certamente vai ter que fazer o contato. Certamente, esse problema agora que aconteceu na internet dela é um problema matemático. A matemática está em todos os lugares. Sem dúvida, agora, jogar um aviãozinho na professora e tomar ele de resposta...
uma
aula de figuras geográficas... geográficas. Figuras geométricas.
Em cima do aviãozinho,
né? Espetacular, né? Tá explicado porque que a professora foi lá num concurso nacional e tá entre as 10 melhores do Brasil. É. Né? Tipo assim, né? Imagina só, qualquer outra professora, né? Já ficaria com medo daquela turma, né? Já brigaria, quem é que jogou? Ficaria aquele clima horroroso pra alguém aprender, né? E pra ela dar aula, ela... Ah, é um aviãozinho? Como é que é?
E é isso, a aplicação prática, né? Isso eu acho bonito.
Sabe fazer
isso,
avião?
O empenho que ela tem pra isso. Eu acho que se eu pegar uma folha, eu sei. Faz anos que fazer? Eu não faço, mas dou um jeito.
Vai, então vai. Começa a fazer o aviãozinho enquanto a Joseli entra de novo no ar aqui. Por favor. Cara, porque é incrível, PG.
Deixa eu comentar uma coisa. Eu entendi isso que ela disse, que a partir da sexta série, que talvez comece a ficar um pouco traumático para quem não tem tanta intimidade ou tanta paixão pelos números. Eu me lembro daquelas equações muito complexas, com chaves, colchetes. Só de lembrar já me dá um...
Sabe o que bateu em mim quando eu falei em voz alta? Joseli voltou, né? Tá aqui com a gente, né?
O professor tá aqui.
Joseli, eu acho que eu descobri qual é o momento que a gente começa a não gostar de matemática. Na decoreba da tabuada.
Uhum. Então, eu acho que a tabuada vem aquela falha de não trabalhar o concreto primeiro. O aluno entendeu o que significa 2 vezes 3, que é repetir 2 vezes a quantidade 3. Então, ele tem que ter aquela noção da relação da multiplicação com a adição. Então, essa falha acaba tornando a tabuada como uma decoreba, né? E voltando àquela questão de que nós estamos falando das redes sociais... Então, rede social faz mal em muitas situações? Faz. Mas ajuda muito um professor, se ele souber aproveitar todos os recursos disponíveis.
Por exemplo,
então, com a pandemia, veio o canal do YouTube. Aí, na sequência, como resgatar as habilidades dos alunos voltando para a sala de aula, né? Porque, por mais que os professores tenham se esforçado, muitas vezes, nesse sentido... os alunos vieram com muitas dificuldades no período pós-pandemia. Aí, o que, nessa questão, a gente teve que pensar muito e ver como a gente ia proceder. Aí veio o quê? Continuando com o canal do YouTube, Instagram, aluno ama uma rede social. Então, a partir daí, eu comecei a utilizar postagens minhas, charadinhas, perguntas, toda uma interação com os meus alunos a partir do Instagram. Tá, mas assim, prof, ficou só em rede social? Não. Aí os games que eu já fazia com eles online, a gente manteve na aula, então toda essa questão da produção de games, enfim. E também o físico, porque assim, eu acho que é muito importante, a gente tem que ter aquele momento de jogos físicos, aí a gente criou, eu criei junto com os alunos diferentes jogos.
Mas isso a senhora está falando do ensino médio já, não são alunos pequenininhos, né?
Não, eu trabalho só com ensino médio, uhum. Em assim, segundos e terceiros anos. Então, assim, não só os jogos online, como também os jogos físicos, que foi uma produção coletiva junto com os alunos. Eu trabalho também com magistério, que são as meninas que serão futuras professoras, então elas me auxiliaram bastante nessa questão da produção de jogos, enfim, e tentar plantar uma sementinha para que elas também levem isso para os alunos delas, né?
Perfeito, perfeito. Joseli, o que, que você ganhou com o concurso?
Isso. Então, assim, com o concurso, no caso, além da medalha de ouro, é uma viagem para Xangai, na China, de intercâmbio, que vai acontecer entre setembro e outubro desse ano, com o objetivo de conhecer o sistema educacional chinês, né, que está entre um dos melhores, né, mundialmente, é referência. Então a gente... Isso. Aí nós vamos para lá com esse grupo de 10 professores, o pessoal do ITA, e a gente teve o apoio do MEC, na Olimpíada, do INPA, da SBM, conhecer esse sistema. E posterior a isso, a gente vai trabalhar com workshops pelo país, para repassar um pouquinho de tudo demais. Isso para outros profissionais, né, da educação.
Perfeito. Joseli, muito, muito obrigado. Parabéns. Um abraço para as tuas turminhas. Países que melhoram na matemática crescem naturalmente. Uhum. Naturalmente. Isso sim é ciência. Isso é ciência. E o Brasil tem uma defasagem muito grande na matemática. Enfim, se a gente melhora na matemática, a gente cresce bastante. Então, parabéns pelo teu trabalho, desse encantamento. A história do avião é maravilhosa. Eu e o PG tentamos fazer um avião aqui e eu fracassei rotundamente, mas enxerguei nele muitos triângulos. Muitos Beleza. Triângulos. Mas a senhora já falou o nome de um triângulo, lá já me deu um triângulo...
Triângulo retângulo.
Retângulo retângulo eu tô dentro.
Tem um escaleno.
Escaleno já me borrei todo. Já me lembrei da minha prova já. Enfim. Muito, muito obrigado, Joseli. Um beijo.
Um momento para uma aula, então.
É verdade, valeu, é verdade. Gente. Boa,
agradeço imensamente a oportunidade.
Obrigado pelo carinho. Professora. Parabéns pelo trabalho.